profissional fundamental. Para quem está fazendo aí a busca nas farmácias de testes, importante lembrar que a farmácia tem um papel vital na nossa vida, na nossa época não. Né? A orientação de um farmacêutico é fundamental. Mas já falar sobre isso com o farmacêutico. Ele é mestre em ciências biológicas, especialista em farmacologia, é coordenador do curso de farmácia. Importante lembrar que a farmácia tem um papel vital na nossa vida, na nossa ação.
Professor, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Um grande abraço para vocês e toda a equipe da CBN aí, que sempre me convida aí para a gente discutir temas importantes aqui no teu programa.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o farmacêutico. Hoje é dia dele, e o farmacêutico, atrás do balcão da farmácia, ele tem um papel muito importante que as pessoas às vezes se esquecem, às vezes até o próprio profissional se esquece. Qual que é esse papel, professor?
O farmacêutico, ele essencialmente é o profissional do medicamento, né? A gente sempre pensa no farmacêutico como aquele que está atrás do balcão da farmácia. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Vocês estão se formando, não é só para simplesmente entregar uma caixinha de medicamento. O papel que vocês têm é muito maior do que isso, né? Então, pelo fato de a gente ter um conhecimento muito amplo, né, em química farmacêutica, em farmacologia, em farmacoterapia, e estudar muito em relação a isso, a gente tem aquele papel de orientar a utilização do medicamento, mas principalmente orientar sobre os problemas que o medicamento pode causar, né? Então, trazer para o paciente a utilização racional do medicamento, que seria aquela utilização onde o paciente vai ter todos os benefícios do medicamento, minimizando os seus efeitos colaterais, os problemas que esse medicamento pode causar. Muitas vezes um paciente, por exemplo, passa por mais de um médico, chega até a farmácia com duas, três receitas diferentes. Às vezes os nomes dos medicamentos são diferentes, mas a composição é a mesma, né? Então acaba havendo uma sobredose desse medicamento. Ou a utilização desse medicamento acaba sendo errada pelo próprio paciente também. Já vi casos, por exemplo, de três vezes ao dia o paciente resolve tomar comprimido, três comprimidos de uma vez só, já para economizar, então acaba sobrecarregando num período do dia e faltando em outro. Enfim, o farmacêutico acaba sendo aquele último elo de contato com o paciente. Ele passou lá por uma equipe médica, passou pelo médico, passou pela enfermeira, e quando ele chega para comprar o medicamento, é aquele último profissional de saúde que vai ter o contato. Então é extremamente importante a presença do farmacêutico dentro da farmácia e toda a orientação que ele vai dar para esse paciente.
Agora, a automedicação é uma coisa muito comum, a gente já fez entrevista aqui um dia, conversou sobre isso. Muita gente, tendo alguns sintomas, e calcula se é sempre a mesma coisa, aí é a dor de cabeça, aí é a dor de garganta, ah, é a dor no corpo, vamos ao remédio de sempre, né? Isso é arriscado, professor?
Com certeza, Gilson. E aí entra mais uma vez o papel do farmacêutico para fazer o que a gente chama de uma automedicação orientada, ou seja, passar para o paciente aquele medicamento que é não tarjado, no caso que dispensa uma prescrição médica, mas de forma orientada. Né, uma automedicação racional, uma automedicação que permita que haja o benefício para esse paciente. Né. E o farmacêutico, ele tem hoje já a capacidade, né, sendo muito bem treinado, muito bem formado, de diferenciar o que a gente chama de problemas menores para problemas realmente que devem ser encaminhados para o médico. Então, essa avaliação o farmacêutico vai fazer para que, caso haja necessidade de algum medicamento paliativo para alguma questão que seja um pouco menor, que seja uma doença que a gente chama de autolimitada, ele possa até utilizar um medicamento, mas sempre com aquela orientação de que, caso não passe esse sintoma dentro de um curto período de tempo, haja então uma consulta médica, que o paciente procure o médico para poder então realmente não ter problemas com a utilização desse medicamento. E existe, né, hoje em dia, falando de automedicação, eu vou colocar um exemplo aqui bem fácil de entender. Utilização de anti-inflamatório, por exemplo. Né, aquele paciente que tem uma dor no corpo, ou uma dor numa articulação, ou uma dor de cabeça, e começa a utilizar anti-inflamatório por um longo período de tempo. Né? Ou esse paciente, dentro de um médio prazo, aí vai ter uma úlcera. Né? E havendo uma úlcera, ele pode ter sangramento, pode ficar com anemia, E num longo prazo, esse paciente pode ter uma insuficiência renal pelo uso de um anti-inflamatório que a gente considera um medicamento comum.
Uhum.
Né? Então, é muito importante que haja essa conscientização de não se utilizar medicamento de forma irracional, de se fazer automedicação e sempre procurar o farmacêutico para dar essa orientação para o paciente.
Ele pode ser responsabilizado, farmacêutico, professor?
Pode ser responsabilizado, sim, principalmente se ele passar um medicamento de uma forma errada, aí, né, ou vender medicamento que seja de prescrição sem a receita, né, então pode haver uma responsabilização. Por isso a necessidade até também do profissional estar muito bem preparado para atender essas demandas do paciente de maneira séria, de maneira competente e levando só o benefício do paciente.
Agora eu vou falar um pouquinho desses tempos que a gente está atravessando. Primeiro eu vou falar da gripe, né? Gripe é uma coisa que a gente às vezes generaliza, mas a gente está diante de uma gripe H3N2 que é uma coisa muito mais complicada, né? E as pessoas vão atrás de medicamento, né? Tamiflu, por exemplo, que é o mais comum. Como é que o farmacêutico deve se comportar diante de um momento como esse que a gente está atravessando?
Gilson, a gente tem uma questão importante aqui no Brasil de que tudo que acontece de doença, a população corre muito atrás, né? Vamos falar provavelmente de Covid um pouco aqui também, né?
Uhum.
Mas você deve se lembrar que quando começou a questão do Covid, que se falava muito em ivermectina, hidroxicloroquina, né? Medicamentos que teoricamente poderiam ser utilizados no Covid, né? E esses medicamentos sumiram da prateleira. Assim como o Tamiflu agora sumiu também. Então, as pessoas na ânsia de posso ter uma gripe, né? Tá todo mundo indo atrás de comprar Tamiflu e você não tem mais Tamiflu no mercado, para você ter uma ideia, né? Então, é muito importante que o farmacêutico tenha, inclusive, essa consciência de vender esse medicamento apenas com prescrição médica quando realmente há necessidade de que o paciente utilize isso, né? E também volta aquela questão de que se for utilizar medicamentos paliativos, né, medicamentos para doença autolimitada, um resfriado, por exemplo, utilizar um medicamento para sintoma ali, que haja essa consciência de que caso não haja uma melhora dentro de um curto período de tempo, que se procure o médico, né? Porque o farmacêutico ele é um elo extremamente importante dentro de todo o sistema de saúde, mas ele não pode ser absoluto, né? Então, quando se tem problemas mais graves, o médico também tem que participar disso. Com certeza, a gente não pode assumir toda essa responsabilidade.
Como a gente colocou no começo da conversa, professor, o farmacêutico às vezes pode ser um bom orientador para o paciente e, de certa forma, um monitorador também das questões que o médico indica.
Sim, com certeza, né? Às vezes, muitas vezes, o médico também erra, né? Então, às vezes, chega uma receita, no caso, por exemplo, que eu disse, pega uma receita de um médico, pega uma receita de outro médico, as duas têm medicamentos com nomes diferentes. O farmacêutico vai, então, orientar o paciente até, às vezes, fazer a comunicação com o médico, né? Existe uma prática hoje chamada atenção farmacêutica, né? Alguns acabam colocando como cuidado farmacêutico, talvez seria uma tradução mais ideal, né? Onde o farmacêutico tem a responsabilidade sobre a saúde do paciente. Então, ele vai monitorar o paciente no sentido de, caso haja reação adversa, encaminha isso para o médico para fazer uma readequação dessa terapia, né? Ou vamos supor que o paciente está fazendo uso de um antipertensivo, do antidiabético, e o farmacêutico percebe que a pressão não está controlando ou o nível de glicose sanguínea está subindo. Então, o farmacêutico vai ter essa consciência de orientar o paciente, mas de não modificar o tratamento, porque isso cabe ao médico. Uhum. Então, a gente faz o encaminhamento, né, para que o paciente volte até o médico para reestruturar essa terapia. E não é dizer que o médico está certo ou o médico está errado nesse caso, é um trabalho conjunto, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, onde o farmacêutico acompanhando o paciente consegue ter, então, essa noção de que alguma coisa não está certa. E aí, em conjunto com o médico, isso é muito comum, por exemplo, nas farmácias dos Estados Unidos, né? A gente tem farmacêuticos trabalhando com essa atenção farmacêutica, lá eles chamam de pharmaceutical care, que seria cuidado farmacêutico, contribuindo de maneira significativa dentro do processo de farmacoterapia do paciente.
Puxa, eu vou falar de Covid. A Covid, eu já lembro, 2020, a gente não tinha vacina ainda, aquela polêmica toda de medicação ou não, o farmacêutico deve ter passado um apuro danado. Depois, 2021, nós passamos até aquela discussão de tratamento preventivo, a vacina começou a ser aplicada. Como é que o senhor avaliaria o papel do farmacêutico nesses dois momentos? Quando a pandemia surgiu em 2020, aí a questão dos medicamentos preventivos, que teve aquele debate todo de não ter eficiência, e o farmacêutico, claro, com certeza foi a pessoa pressionada no balcão lá da farmácia, no atendimento da farmácia, falou, ó, e aí, o que, que eu faço?
Gilson, com certeza o papel do farmacêutico na Covid foi fundamental, né? Porque quando começou essa questão de tratamento, de utilizar ou não os tratamentos precoces, que é polêmico até hoje, né? Não só na questão do tratamento, mas também na questão do diagnóstico. Hoje você vê as farmácias lotadas para fazer diagnóstico de Covid. Então, o papel do farmacêutico na Covid foi fundamental. Eu acho que é uma oportunidade que a gente teve de mostrar realmente a nossa cara, de estar na frente de um processo tão complicado que é uma pandemia e trabalhando. E para dizer a verdade, a gente vê até que, às vezes, esse papel não é notado, né? Porque o farmacêutico acaba sendo um dos profissionais mais expostos até ao vírus. Porque todo mundo que vai ter um diagnóstico de Covid vai até a farmácia comprar medicamento. Uhum. Então, imagine só, quando você fala em pressão, né, realmente é de utilização de equipamentos de proteção individual, de contato com o paciente, muita gente, às vezes, chegando na farmácia até querendo medicamento que não tem, né, por conta da alta procura. E, então, o farmacêutico realmente teve um papel muito importante durante essa pandemia e continua tendo. Hoje você passa na maioria das farmácias que faz teste, você vê fila de pacientes fazendo teste, é o farmacêutico que está à frente disso, né, com toda a sua capacitação, com toda a sua expertise também, não só no medicamento, mas também no desenvolvimento de exames laboratoriais, continuando contribuindo com a questão da pandemia.
Professor Cid, bem rapidinho, eu estou com meu tempo esgotado, mas para a gente fechar. Né? A gente vai a uma farmácia e encontra as pessoas atrás do balcão. Nem todo mundo que está atrás do balcão é um farmacêutico, correto? E como é que esse farmacêutico pode significar para mim uma orientação na troca de um medicamento por genérico, por exemplo, na hora que eu preciso dele? Como é que eu vou agir?
Você está falando de trocar o medicamento
por exemplo, genérico, tem o genérico. As pessoas falam, porque tem aquele que é genérico e tem aquele que é similar, né?
Sim. Então, todo medicamento genérico ele vai ter uma tarja amarela. Né? Então, se você quiser um medicamento genérico, ele vai ter uma tarja amarela. Eu, como farmacêutico, obviamente que sou um adepto à política de genérico. O genérico fez com que a gente tivesse um barateamento muito grande do medicamento, né? E os genéricos passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade que vão, então, fazer com que ele seja, funcione no organismo da mesma maneira que o medicamento original, né? Que a gente chama de medicamento de referência. Hoje em dia, Gilson, a gente já tem alguns medicamentos similares que são intercambiáveis, ou seja, que já passaram por esses testes também. Né? Então a gente já tem um avanço aí na política de medicamento genérico. Mas quando você tiver qualquer dúvida chegando na farmácia, o ideal é que você procure o farmacêutico responsável que pode te orientar toda essa questão da substituição do medicamento. No Paraná, a gente tem um CRF, né, um Conselho Regional de Farmácia bastante ativo e praticamente durante todo o tempo de funcionamento da farmácia você vai encontrar um farmacêutico para te dar essa orientação.
Professor Sidney, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Estou sempre à disposição quando você precisar aí. Um grande abraço.
Conversei com o professor Sidney Mello, professor Sidney é farmacêutico. Ele é mestre em ciências biológicas, especialista em farmacologia e é coordenador do curso de farmácia da Universidade do Mar. Falamos um pouco sobre o dia do farmacêutico, a importância que ele tem. Não só na questão de você ter medicamentos com orientação correta, mas também na orientação da saúde das pessoas, da relação com os medicamentos. 4h27.